Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 25 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Amazon, que lançou oficialmente o serviço de entrega de encomendas no porta-malas dos clientes. Esse é um serviço complementar do Amazon Key, que deixa o entregador da Amazon entregar, né, uma encomenda dentro da casa do cliente Amazon Prime, e ele basicamente é a mesma coisa, só que para o carro do cliente. Então o entregador consegue destravar o carro para deixar a encomenda no porta-malas, só que no esquema seguro, né, que usa a nuvem da Amazon como uma espécie de interface entre o carro e o entregador. Nesse primeiro momento, a entrega no porta-malas só funciona com alguns modelos de carros lançados a partir de 2015 e está disponível em 37 cidades lá nos Estados Unidos. E agora o assunto é o Nintendo Switch, que teve a primeira grande falha de segurança divulgada. O que rola é que uma pesquisadora achou um jeito de instalar jogos piratas e também de modificar o sistema, tudo graças a uma falha lá no processador Tegra X1 da Nvidia. Pra piorar, essa é uma falha de hardware que não pode ser consertada com atualização de software, mas pelo menos por enquanto ela ainda é bem difícil de explorar porque envolve uma alteração física lá, que se der errado pode danificar o aparelho. E enquanto isso, na Uber, a empresa divulgou o segundo relatório anual de diversidade da companhia. O documento mostra que a porcentagem de mulheres em cargos de TI, né, onde engenharia também aumentou de 15% para 18%, enquanto na empresa como um todo esse número foi de 36,1% para 38%. Já em relação a funcionários negros em áreas técnicas, a Uber foi de 1% para 2,6%, mas no modo geral a representatividade de funcionários negros caiu de 8,8% para 8,1%. Esses, claro, né, são só alguns números do relatório, que também traz as porcentagens de diversidade por região, por cargos de liderança e assim por diante, e se você quiser dar uma espiada no resto dos dados, tem link aqui na descrição. E ainda sobre relatórios, o YouTube também liberou um documento, só que dessa vez sobre a taxa de combate ao descumprimento das regras do site. Eles disseram que só no quarto trimestre do ano passado eles removeram 8 milhões de vídeos que estavam fora dos termos de uso da plataforma, sendo que 6,7 milhões foram identificados automaticamente, né, por algoritmos e não por seres humanos. Eles disseram ainda que desses 6,7 milhões de vídeos, mais de 75% foram removidos antes de terem um view, o que foi um belo aumento, né, de performance em comparação com o começo do ano passado, em que só 8% foi identificado automaticamente e no geral eles tinham lá recebido até 10 visualizações. E ainda sobre propriedades do Google, parece que a empresa está se preparando para mudar o visual das abas lá no navegador Chrome. Isso porque pintou lá no Chrome Canary, que é uma espécie de beta do Chrome, a opção de ativar um novo visual para as abas, agora seguindo a estética do Material Design, né, que é a linguagem visual que permeia lá os produtos da empresa. Caso você queira dar uma espiada nesse novo visual ou queira aprender a instalar o Chrome Canary no seu computador, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Microsoft, que fez um acordo com a Discord, que por sinal acabou de ultrapassar um valor de mercado estimado em US$1 bilhão. Simplificando bastante aqui, né, a Discord é uma espécie de Skype voltado lá para o mercado de jogos de PC e mobile, e agora com essa parceria com a Microsoft, o pessoal vai conseguir associar os perfis do Xbox Live aos perfis da Discord. Com isso, o pessoal lá do Xbox vai conseguir encontrar e adicionar os amigos com bem mais facilidade, já que a Discord oferece integrações com outras plataformas, né, tipo Twitter, Facebook, Steam e até com o próprio Skype. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o SEC, que é aquele órgão que regulamenta o mercado, multou Yahoo em US$35 milhões por ter escondido durante 3 anos um vazamento de dados que afetou 500 milhões de contas. Na verdade, né, essa multa foi emitida para a empresa Altaba, que é a dona da parte do Yahoo que sobrou, né, que não foi vendida para a Verizon, e a Altaba já confirmou que vai pagar essa multa para poder encerrar esse assunto de uma vez por todas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Deezer, que ganhou um recurso que gera automaticamente diversas playlists de acordo lá com o gosto musical do usuário. Além disso, o Deezer vai passar a liberar uma lista semanal de descobertas também, né, com base no que o usuário escuta, e isso tudo vai ficar dentro do Flow, que já existia no Deezer, mas que agora ganhou uma aba separada. E ainda sobre streaming de música, a Variety falou que a Apple formou uma equipe em Nashville, no Tennessee, para se aproximar do mercado de música country. O que rola é que, em especial nos últimos anos, a Apple tempo deu bastante destaque para músicas pop, também estilos como rap e hip hop, provavelmente por conta da liderança lá do Apple Music ter ficado a cargo do Jimmy Iovine, mas agora a Apple quer mudar isso aí. Eu até cheguei a comentar que dia desses, né, que o Iovine ou tá de saída ou vai atuar de um jeito menos ativo na liderança do Apple Music, e em paralelo a isso, agora a Apple vai tentar essa reaproximação com artistas de outros estilos, a começar pela música country, que é essa nova base lá em Nashville. E ainda sobre o Apple Music, a Apple conseguiu comprar os direitos do documentário Songwriter sobre o Ed Sheeran. Ninguém sabe exatamente quanto que o documentário custou, mas falam por aí que foi entre 1 milhão e 5 milhões de dólares, e a estreia oficial ainda tá pra ser marcada, né? Apesar do documentário já tá sendo exibido nos festivais de cinema por aí. E por último, sobre o mercado de streaming, ontem o Spotify finalmente fez aquele evento dele em Nova York pra anunciar algumas novidades. No fim das contas, o foco do evento foi mesmo a lista de novidades que vão pintar no app do Spotify, né? Em especial pro plano gratuito, no que é a grande aposta da empresa, né? Pra tentar voltar a crescer no mesmo ritmo que ela tava crescendo antes. A principal novidade do dia ficou por conta do anúncio de que nas 15 playlists personalizadas que o Spotify disponibiliza, o pessoal do plano gratuito vai poder controlar a reprodução como se fosse assinante, ou seja, né, vai dar pra escolher a música específica, pular faixas, escutar a mesma música várias vezes e assim por diante. Além disso, o pessoal do plano gratuito também vai ter acesso a um recurso chamado Data Saver, que promete economizar o consumo de dados em até 75%. E isso é importante porque, ao contrário do pessoal lá do plano pago, o pessoal do plano gratuito não consegue fazer download de músicas para conseguir ouvir offline. Já uma outra novidade que foi confirmada, eu até tinha comentado aqui dia desses, né, que foi um redesenho do aplicativo do Spotify, e você pode ler mais sobre esses anúncios todos seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Instagram, ontem a plataforma lançou oficialmente aquela prometida ferramenta de download dos dados do usuário. Ela deixa o pessoal baixar uma cópia, né, de todas as fotos, vídeos, histórias, informações do perfil, comentários e mensagens armazenadas no aplicativo. O Instagram falou que leva até 48 horas para mandar um e-mail para o usuário com o link de download do pacote de informações e que por enquanto só está acessível essa ferramenta aí no Instagram.com, mas já ela chega lá para o Android e para o iOS também. E aí, ainda sobre o Instagram, ontem eles facilitaram a vida de quem gosta de postar trocentas histórias uma vez só lá na plataforma. A partir de agora, por enquanto só no Android, a galera consegue escolher até 10 fotos e vídeos para publicar numa tacada só, que é mais rápido, né, que o processo de antes, que era postar uma foto, depois postar outra e assim por diante. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem o iOS 11.3.1 e macOS 10.13.4. As principais novidades foram correções de segurança no macOS e a correção do bug do iOS que desativava o touchscreen nas telas trocadas em assistências não autorizadas pela Apple. E ainda sobre a empresa, o pessoal do Digitimes falou que ela está tentando conseguir um desconto no fornecimento de telas OLED lá com a Samsung. Eles disseram que hoje a Apple paga $110 por cada tela OLED do iPhone 10, mas que eles querem reduzir esse preço para $100 por tela. E ainda sobre a Apple e a Samsung pintaram mais duas notícias. A primeira é que o executivo, né, o Greg Joswiak, e a ex-designer da Apple, a Susan Kare, foram convocados para depor naquele caso de cópia que a Apple abriu contra a Samsung aí já tem uns 200 anos, mas que segue correndo na justiça americana. Já a segunda notícia foi que a Apple contratou um ex-funcionário da Samsung para liderar as operações na Coreia do Sul. O nome desse executivo é Brandon Yun, e além de ter trabalhado na Samsung, ele também já passou pela Microsoft. E ainda sobre a empresa e os bastidores do mercado, pintou um relatório lá da Consumer Watchdog que falou que a Apple aumentou em 52% os gastos com lobby em Washington durante o primeiro trimestre de 2018. O relatório diz que a Apple desembolsou um pouco mais de $2.100.000, o que está abaixo ainda de gastos que nem os do Google, Amazon, Facebook e Microsoft. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou a notícia que diz, né, que no mês que vem a empresa finalmente vai começar a pagar para a Irlanda os €13 bilhões em impostos retroativos. O que rola é que a Irlanda fez um acordo fiscal com a Apple lá nos anos 90, só que faz dois anos, né, em 2016, a União Europeia deu uma espiada no acordo e falou que ele não estava valendo. Por conta disso, a União Europeia calculou quanto que a Apple economizou, né, ao longo desses mais de 20 anos e mandou ela pagar esse total, que é esses €13 bilhões que ela tem que pagar para a Irlanda. O problema é que, além da Apple, a própria Irlanda discorda da decisão, né, e juntas elas estão tentando reverter a condenação, só que em meio a isso tudo, essa multa se mantém. Então, a partir do mês que vem, a Apple vai começar a fazer esse pagamento, né, que vai ficar armazenado lá numa espécie de fundo de investimento independente, e aí, ao final do processo, dependendo da decisão, essa grana vai voltar para a Apple, então ficar lá na Irlanda de uma vez por todas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Entre o carro integrador. Integrador. Instagram.com, mas já acha. O que foi isso?